O mais bem informado do Brasil e do mundo. O Hot Resenha Podcast está sempre trazendo um importante nome de algum dos elos da cadeia para dar mais visibilidade às culturas de frutas, legumes e verduras.
Tem produtos que eles são rastreados, produtos que você coloca na gôndola do supermercado, você sabe de onde veio, como foi produzido, como ele chegou até ali. Então o consumidor ele pode ter certeza, eu vou levar uma laranja, eu vou levar uma maçã, eu vou levar uma alface, essa alface eu posso dar para minha família, porque esse alimento é seguro. Eu acho que essa segurança, essa certeza, eu acho que isso faz toda a diferença.
Toda quinta-feira, às 14 horas, assista Hot Resenha, aqui na TV Notícias Agrícolas e no BR TV Max. As principais informações do setor pecuário, cotações atualizadas, análises de mercado e entrevistas com especialistas que entendem do assunto. Tudo o que o produtor precisa saber em um só lugar.
E basicamente o que a gente está olhando dentro do mercado do boi hoje é um cenário realmente de resiliência dos preços.
De segunda a sexta, às 11h30 da manhã, tem Pecuário e Mercado, aqui na TV Notícias Agrícolas e no BR TV Max.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no final de semana? Rodada Max! Os campeões dos melhores campeonatos nacionais. As principais notícias. Discussões técnicas. E tudo sobre o rodeio internacional com João Vilela. E tem mais, Esnar Ribeiro com Aí Eu Digo Vixe. E o locutor Piracicabano com matérias no Além da Arena. Toda segunda-feira, ao vivo, às 7 da noite, com Bianca Barreto e PC do Brasil.
Os preços da soja fecharam o pregão dessa sexta-feira, dia 5 de junho, em queda na Bolsa de Chicago. O mercado sentindo ali uma combinação de fatores para estender as perdas do dia anterior, que foram ainda mais agressivas. Ontem o mercado desabou quase 30 pontos. Inclusive, no pregão de hoje, perdeu patamares importantes. Chegou a ver o julho a operar abaixo de US$11,20 por bushel. Quem nos ajuda a entender essa pressão tão agressiva sobre os preços em Chicago e mais do que isso, como que essa movimentação do dólar nessa sexta-feira de alta forte ajudou a equilibrar esse mercado para o produtor brasileiro. Conosco o Vitor Caso, consultor de mercado da Venda na Hora Certa. Vitor, boa tarde, seja bem-vindo. É um prazer ter você conosco mais uma vez.
Obrigado, Carla. Boa tarde a todos que nos acompanham aí.
Bom, Vitor, vamos olhar primeiro para essa Bolsa de Chicago, que se tem, não bastasse tudo que caiu ontem, perdeu forte, hoje deu sequência a essas perdas, os derivados também caíram muito forte, liderados ali pelo óleo. Durante o dia, o óleo chegou a cair mais de 3%. O que pesa tanto sobre o complexo soja nesse momento?
Exatamente, cara. Eu acho que, de um lado, a gente tem aí o petróleo caindo, né, dois dias seguidos, caindo 2, 3%, e a soja vai acompanhando. Quando a gente olha o que motiva isso, é os Estados Unidos sendo mais flexível em conseguir algum acordo lá com o Irã para encontrar um fim para essa guerra aí, né, cara?
Bom, a geopolítica ainda pesando como fator número um sobre as cotações, portanto.
Exatamente, o mercado olhando extremamente para isso. E se o petróleo cai, ele puxa o óleo de soja também. Então, o óleo caiu muito ontem, caiu muito hoje. E o óleo, hoje, ele está pesando aí cerca de 55% do preço da soja. Então, quando a gente olha aí uma soja de 12 dólares, ou agora, né, 11,50, por exemplo, 11,60 lá no março 27, por exemplo, a gente tem que lembrar que 6,40 praticamente é óleo de soja que está dentro dessa formação de preço.
Bom, como é que a gente... Você me dizia um pouquinho antes da gente entrar no ar sobre o oil share, né? Então eu queria que você traduzisse isso para a nossa audiência e nos trouxesse a importância dessa movimentação nos preços do óleo de soja para esse comportamento da soja em grão na Bolsa de Chicago. E claro, depois a gente vai trazendo essa análise para a realidade do produtor brasileiro. Mas entendendo principalmente essa conexão da soja em grão com o óleo e esse momento da participação dos preços do óleo no grão agora, diante desse cenário onde a geopolítica continua pesando muito sobre os mercados?
Ótima pergunta, cara. Eu acho que assim, a gente fala sempre soja, né? O produtor está vendo soja, mas no final do dia ninguém come soja in natura. É muito pouco, né? Você encontra lá no mercado, só na seção dos japoneses lá, você tem um pacotinho de soja lá, mas fora isso, o que vale mesmo são os derivados, que é o farelo e o óleo, que vão gerar essa receita. Se você pegar 100% de soja, você vai ter ali 19%, mais ou menos, dependendo do rendimento, em óleo. Você vai ter ali cerca de 77% de farelo e o resto é casca, perda de processo. Então, quando você olha assim, pô, 70% é farelo, 20% é óleo. Então, a receita vem em maior parte do farelo, mas como a gente tem tido um estímulo dos governos por maior uso de biocombustíveis mandatórios e assim por diante, e hoje soja não é só mais alimento, ele também é energia, esses 19% do peso de rendimentos, vamos dizer assim, ele, dentro do preço do soja, ele vira 55% da receita. Então, quando a gente olha um Chicago alto, né, boa parte dessa formação ou da participação desse preço é o óleo. Então, a participação do peso do óleo hoje dentro das cotações de Chicago, ela fica muito alta devido a esse maior consumo de biocombustíveis. E aí a gente traz isso com uma correlação entre petróleo e, enfim, a guerra do Irã, que acaba sendo o principal fator aí de movimentação do petróleo nos últimos 2 meses, pode falar. Então, é por isso que essa participação do óleo, ela é tão expressiva, ela é tão importante quando a gente olha para as cotações de soja, e a gente falava, ó, 12 dólares é um bom nível, assim por diante. O farelo não movimentou muito com a guerra, mas o óleo fez um movimento muito forte acompanhando o petróleo, isso deu essas oportunidades de 12 dólares lá em Chicago, e agora se você tem o petróleo recuando, você tem também o óleo recuando e, consequentemente, as cotações da soja dando essa realizada de lucros num cenário mais macro.
Vitor, então isso quer dizer que a gente ainda tem um espaço para que esses preços cedam um pouco mais e testem talvez patamares ainda mais baixos. Hoje, como eu trouxe aqui na nossa abertura, a gente viu o julho perder os 11,20, o julho e o setembro, eu diria. Acho que foram os dois que também trabalharam ali um pouquinho abaixo dos 11,20, se recuperaram, mas também não estão muito distantes. 11,21 para fechar o julho e 11,22 para fechar o setembro. Esse mercado pode testar patamares mais baixos diante de tudo isso?
Pode sim, Carla. Acho que se o petróleo continuar caindo, né, e isso vai continuar puxando o óleo, consequentemente puxa o preço da soja, tá? Então, se você for pegar em 3 pregões, 4, né, com hoje, desde terça-feira para cá, a soja caiu 44 centavos de dólar por bushel, isso aí vai dar mais ou menos uns R$ 5 por saco em Chicago, né? Não é o que caiu no físico, mas isso é o que acaba tendo de queda em Chicago. E parte desses movimentos, eles vêm porque o pessoal lá, o Trump está meio sem moral, Carla. Ele anda usando um pouquinho dos poderes dele, e a gente viu isso na guerra comercial, né, onde o Supremo Tribunal condenou ele a devolver até parte dos dinheiros, a derrubar as tarifas e retirou aqueles poderes que ele tinha para fazer aquela guerra comercial, e agora ele depende de uma investigação, como foi no Brasil, frutas tarifas do Brasil, foram de uma investigação, do processo onde se comprovaram algumas ilicitudes, vamos dizer assim, né? E antes não, antes era da cabeça dele, ele ia dar uma canetada e boa. E agora, para a guerra do Irã, o que acontece é a mesma coisa. A gente tinha os poderes de guerra dele com expectativa de vencer até maio, né? E realmente venceu, e o Congresso foi lá, e a partir de agora ele precisa ter o aval do Congresso para continuar com a operação militar, não é guerra, né? Com a operação militar no Irã. Como ele provavelmente não vai ter esse apoio, a gente vê o discurso dele mudando muito. Ele falando que seria uma honra poder conhecer o supremo líder do Irã, filho do cara que ele matou lá, para assinar um acordo de paz. Que as coisas vão ficar bem, sempre ficam, que a guerra do Irã não é uma grande coisa para os Estados Unidos. Então, você vê que ele está usando um discurso mais moderado de lá para cá, nessa semana, né? E o petróleo também corrigindo, já que é um conflito onde um está com as mãos amarradas e só o outro pode bater, né? Então, o petróleo dando essa recuada.
Bom, Diante disso, Vitor, e dessa movimentação, inclusive, que nos surpreendeu do dólar frente ao real, mudou alguma coisa para o produtor, embora seja uma sexta-feira de pós-feriado, uma sexta-feira de já é mais tímida de negócios num mercado que está vivendo essa tensão com o Chicago, mas essa puxada forte do dólar hoje, voltamos aos 5,15, mudou um pouco do cenário para fechar esta semana e começar a próxima para o produtor aqui no Brasil?
O dólar refresca, né? Mas ele não resolve 100%. Então, você tem uma queda muito forte em Chicago, a gente acaba sentindo isso no campo. Então, para o produtor, isso acaba trazendo um impacto em preços aí, se você for pegar da semana para essa, é uma isso pesando para ele. Então, o câmbio, ele ajuda um pouco, mas ele não resolve 100% das quedas em Chicago. Como eu disse ali, Chicago caiu seus R$ 5 uma semana, né? E essa subidinha do dólar, ele ajuda a compensar esses prêmios, também corrige um pouco, mas ele não resolve. Então, o produtor acaba vendo em várias praças aí o preço um pouco abaixo do que ele tinha na semana passada, em torno de R$ 1, R$ 2 nessa sexta-feira. Na sexta-feira também mais com uma liquidez menor para os mercados, né? Menos negócios acontecendo.
Bom, quando a gente fala refresca, qual foi o refresco que deu esse dólar para os preços aqui no mercado brasileiro, Vitor? Como é que a gente pode encarar esse impacto do dólar e, na prática, algumas referências de preço para a gente entender como é que foi essa situação?
Para fazer uma conta, né, para ficar bem claro ali de refresco, não refresco, que é isso, né? Não ficar subjetivo esses termos, mas fazendo a conta, quantos centavos Chicago caiu? Caiu R$ 5. O dólar subiu seus 15 centavos na semana. Quantos reais por saco isso traz? Então, numa soja de 20 dólares, isso dá mais ou menos uns R$ 3, aonde o Chicago caiu 5 e o câmbio subiu R$ 3 por saco, base uma soja de 20 dólares. Então, nesse cenário, você vai ter ali, e aí depende do prêmio por praças, né? Mas você vai ter essa variação de 1 a R$ 2 negativo na semana, muito em função desse balanço entre os componentes que formam o preço. E como um subiu 15 centavos, o outro caiu 50 centavos por bucho, vamos colocar, né? Você tem esse equilíbrio entre preços. Alguns preços por praças, né, que a gente gosta de olhar, então, Cascavel no Paraná aí negociando a 120, uma semana atrás negociava 121, por exemplo. Aqui em Sorriso, no Mato Grosso, preços a 104, uma semana atrás pegava 105. Campo Grande, trabalhando na casa 112, uma semana atrás pegava 115, então sofrendo um pouquinho mais. Vamos pegar outras praças aqui que representam bastante aqui. Vou pegar Gurupi também, ó, 107, uma semana atrás trabalhava 108,50. Então, uma variação baixa na semana, né? Acho que fruto dessas quedas de Chicago, mas o produtor também reflete uma semana que acaba com poucos negócios, com essa volatilidade que a gente vai vendo, né? Não dá vontade de vender num cenário desse, né, cara?
Pois é, era ali que eu queria chegar, né? Então temos ainda um produtor muito, muito cauteloso, muito receoso em avançar com as suas vendas, Vitor.
Exatamente. Tanto na soja quanto no milho, né? Acho que o milho também, o avanço de colheita vai acontecendo, isso tem pressionado preços, até como a gente trouxe semana passada, que não era o fundo do poço, muita gente achando que era, mas conforme a colheita avança, isso vai ainda pôr um pouco mais de pressão. E aquele produtor que já tinha vendido para cobrir caixa, uma coisa, não vê motivo para vender agora também, com o mercado sendo mais pressionado aí para preços de milho, né? Então a gente vê o mercado também bem travado nessa última semana, tanto na soja quanto no milho.
Vitor, você falava, inclusive, que os preços do milho podem ceder ainda um pouco mais. Na semana passada, você me disse exatamente isso. Os preços ainda não caíram tudo que podem cair. Você também está nessa expectativa de que esse recuo continue a acontecer de fato?
Infelizmente sim, quanto mais isso avança, quanto mais a colheita avançar, mais pressão a gente pode ter. Mato Grosso tem algumas regiões ruins, mas tende a ter uma safra muito boa, a safra de milho. Minas e Goiás são ponto de destaque de uma safra mais ruim, de maneira geral, né? E o que pesa nesse momento também é você ter a Argentina, por exemplo, colocando uma safra cheia de milho pela frente, uma safra recorde, E aí, quando você começa a olhar todo o balanço, isso traz bastante milho, no mercado disponível e acaba competindo bastante com o mercado brasileiro. Então, é ruim principalmente para o produtor que está em Minas e Goiás com a safra ruim, né? E a solução seria um preço bom. Talvez ele não vai ter o preço bom no curto prazo, muito em função de oferta em outras regiões, outras geografias oferecendo esse milho, né? E aí vira paridade de exportação.
Bom, nisso como é que tem sido também o caminhar dos produtores para montar a estratégia? Porque para vender já sabemos que está um pouco travado, mas como é que os produtores estão olhando, Vitor, para esse cenário e montando ou refazendo as suas estratégias de comercialização? Como é que eles estão, inclusive, conseguindo dividir, né? Eu sempre te pergunto isso, a energia entre terminar os trabalhos de campo, concluir a colheita, alguns locais ainda a colheita vai começar, né? A gente tem um avanço maior ali no Mato Grosso, talvez um pouquinho no Paraná, mas o grosso da colheita ainda vai começar. Como é que o produtor está se dividindo entre cuidar da colheita e cuidar de comercializar esse milho?
Isso é uma ótima pergunta, porque aqueles produtores ainda que estão no tamanho médio, talvez pequeno, ele faz tudo, né? Sendo o cara que já profissionalizou, que tem um escritório para olhar isso. Então, para esses produtores que são a maioria no Brasil, eles acabam muitas vezes perdendo oportunidades porque estão em cima do operacional ali nas atividades. Então, é extremamente importante ter um plano de ação que a gente faz aqui dos clientes para já se conhecer, saber que você não vai ter tempo de resolver algumas coisas quando o mercado dá a oportunidade, ter esse acompanhamento, ter esse olhar na comercialização. Mas eu diria que Mato Grosso, o foco do produtor está virando para a colheita de safrinha, em outras regiões ele ainda está olhando o mercado e buscando algumas alternativas antes de colher o milho. Mas muita gente se preparando para segurar esse milho aí também para vender mais para o final do ano, cara. Seja em silo bag, seja em armazéns gerais, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem ouvido bastante dos produtores, porque o preço atual não motiva e você tem um carrego, né, de R$ 8 aí para janeiro, por exemplo. Então, bastante gente apostando nessa estratégia.
E existe uma expectativa de uma demanda um pouco melhor também no segundo semestre para o nosso milho, né, Vitor?
Exatamente. Eu acho que com o câmbio, né, milho e câmbio, eles andam muito juntos. Inclusive, hoje, dólar subindo, puxou o milho para cima. O dólar aí 1,77 de alta agora, vai puxando milho 1%, 0,5%, vai ajudando o milho a recuperar um pouco. Quanto mais esse dólar subir, melhor para nós é, porque favorece o nosso preço de exportação no segundo semestre, que é a janela onde a gente tem a preferência maior na exportação de milho, né?
Você enxerga de fato uma demanda muito presente, bastante pujante, inclusive numa combinação de exportação com demanda interna fortalecida para esses próximos meses? Tá na sua análise também, Vitor?
Olha, exportação vai muito com dólar, cara. Acho que isso não tem jeito. Mercado interno continua aquecido, as indústrias de etanol não tem por que tirar o pé ainda, né? Então, margens muito boas para esse lado, do etanol, isso puxa essa demanda para o mercado interno. Isso também é uma coisa que é tendência e não vai mudar. E uma outra coisa que você não trouxe, mas que é legal a gente colocar aqui olhando para o segundo semestre, é que sempre que a gente tem El Niño, ou sempre que a soja atrasa, essa é a melhor expressão, não é o ninho, mas você tem uma soja que atrasa para plantar, quem paga a conta é o milho, fica fora de janela e assim por diante. Então a gente pode ver também uma especulação, não só nos preços de soja, mas consequentemente de milho, por redução de área, redução de investimento e assim por diante, caso o El Niño seja algo que atrapalhe muito a soja, a gente vai ver essa consequência do milho também. Então, eu colocaria esses três fatores, né? Exportação casada de mão dada com o dólar aí, indústria não tem por que tirar o pé com boas margens, e você tem do outro lado o clima aí, essa questão do El Niño, que é bastante preocupante, mas que traz um gás a mais para preços de milho ali no final do ano, né?
Como que está a sua análise para esse El Niño, Vitor? Ainda não há uma convergência nas previsões, né? Não é para achar ruim comigo que eu estou te perguntando isso, hein?
Eu não fogo, né,
É lógico, mas daqui eu estou aqui para quê também? Eu dei uma entrevista essa quarta-feira num podcast que eu participei lá no Congresso Brasileiro dos Produtores de Soja. O jornalista foi me apresentar ali para a audiência dele, ele dizia assim: a Kayla, ela provoca de manhã, já cedo ela começa. Eu falei: esse é meu papel. Ele falou: não, mas eu acho ótimo. Eu falei: que bom, então você que se vire agora. Mas é porque, por que eu estou te perguntando isso, Vitor? Principalmente se a gente olhar do prisma do produtor, da ótica do produtor, porque ele tem ali uma série de informações agora, e não há uma convergência sobre o El Niño, principalmente sobre a intensidade do El Niño. Muitos falam sobre o super El Niño, outros falam sobre um El Niño, outros falam sobre um El Niño forte. Então, o produtor está, inclusive, se pautando nisso. Para um, colocar suas estratégias de comercialização de pé e dois, ficar também um pouco mais contido nas suas vendas, porque ele não sabe quanto é que ele vai ter de produto para entregar, né? Temendo os
Exatamente.
efeitos do El Niño. Então, como é que você está colocando isso na conta e colocando isso nas estratégias de comercialização?
Excelente pergunta. Se a gente for pegar aqui uma retrospectiva dos El Niños, né, você tem lá 97, 98 foi super forte. 2009, 10 foi moderado a forte. 15, 16 foi muito forte, né? Talvez o Godzilla, que o pessoal batizou ele aí. E 23, 24 foi um El Niño forte também. Só que o que que acontece quando a gente olha por movimento de preço desses últimos quatro eventos que nós tivemos? 98, 2010 e 2024, que está mais fresco na memória, houve uma especulação muito grande de preço pré-plantio, desenvolvimento, e depois o preço recuou, principalmente falando de cotações, Chicago caiu depois da colheita de soja na América do Sul. 15 e 16, não. Foi forte, o preço realmente manteve depois. Mas esse 23, 24, vale a gente lembrar que é o que está mais recente na memória, que teve quebra de safra, né, que foi ruim, mas na colheita caiu o prêmio, caiu o Chicago, caiu o dólar. Foi uma tempestade perfeita para o produtor brasileiro aqui, pensando na comercialização. O que eu acho da intensidade do El Niño? Realmente eu não tenho como dizer qual vai ser a intensidade dele. Pegando os modelos, dia 11 vai sair atualizado, então a gente está acompanhando essas publicações, né? Tende a ser forte, né? Eu acho que vai ter e tende a ser forte. Agora, se ele vai trazer uma quebra muito grande ou muito baixa, isso a gente não sabe, ainda não tem como dizer isso daí. Outro ponto, o que que a gente está trazendo de estratégia para os clientes? Parcelar as vendas em pré-plantio e agora desenvolvimento e pós-colheita. Para esse momento de pré-plantio, é olhar para travar custo bruto, principalmente. Então, adubo, químico, semente, olhar isso dali, o produtor consegue ir fazendo as relações de troca e criando um fluxo de caixa sem ter um comprometimento físico muito alto por causa
Exato.
do risco de quebra.
Sim.
Depois, vamos pensar em plantar. Plantou, tá bonito, desenvolveu, o El Niño não é tudo aquilo, me dá um pouco mais de confiança para fazer novas vendas de olho em fluxo de caixa, em parcela de máquina, de terra, em custos operacionais. Então, lá no desenvolvimento, isso vai trazer também oportunidades de preço e momentos de venda com mais segurança. Não, tem um El Niño, é o fim do mundo. Aí nós vamos olhar para fazer proteções de preço, aproveitar oportunidades de preço, mas aí usar o mercado futuro, né, de uma maneira mais estratégica naquele momento. E aí, depois do que colher, é vender fora de colheita e olhar para vender para frente um pouco, ou então analisar o custo de carrego, vender futuro, vender físico e comprar bolsa, enfim. O terceiro momento a gente vai pensar lá em março, abril para frente. Mas eu acho que hoje é travar custo bruto, na sequência, depois do plantio, se for nota 10 ou mais ou menos, der confiança a fazer mais vendas físico. Se não der, aí a gente vai partir para futuros mesmo. E buscar algum tipo de segurança de rede via mercado futuro.
Que não tem muito jeito, né, Vitor? Com o clima não dá para brincar, mas também não dá para. É o imponderável, né? O que está fora do controle do produtor. O que dá para ele controlar, principalmente com custos, nos níveis em que estão, não dá para brincar. Então não dá para deixar tudo descoberto, como não dá para avançar demais.
Isso que eu ia
Então,
falar.
né, Vitor? Não tem como, não dá para especular com a safra, para especular com o mercado. É 2026, hein?
Tem sim. Aí o outro jeito, cara, é o que
Ah,
a
não, mas
gente recebe.
direito, né? Mas direito.
Não, é o que a gente recebe todo dia aqui, que são produtores que não têm uma visão de mercado, muitas vezes de um acompanhamento, um especialista, uma consultoria, enfim. Ninguém nasce sabendo, acho que esse é o grande ponto. E acaba que vê um cenário catastrófico que está sendo pintado para ele todo dia, e a primeira reação é o seguinte: eu não vou vender nada, e vai subir o preço e eu pode ser que eu colha pouco ainda. Então, não vou vender nada. Só que voltar para 23, 24, a gente tinha um nível de comercialização muito baixo por causa desse mesmo cenário que a gente está vivendo. Chegou na colheita, o preço não subiu e teve várias regiões com quebra de safra e aí a bola de neve sendo construída, né? Então acho que tem outro jeito, que é o jeito que o produtor faz muitas vezes, né? Segura o grão, não vende, espera para amanhã. Só que isso carrega um risco incalculável, né?
Bom, então é aquela coisa, né, Vitor? Tudo dá. Dá para ir andando daqui de Valinhos até Sinop? Dá, você
Dá, mas
vai?
gasta só no pé, né?
Não é? Você não vai. Então, assim, tudo tem caminho para fazer. E hoje não dá para dar um passo sem estratégia, porque hoje de manhã, por exemplo, no Bom Dia Agronegócio, eu falava com o superintendente de crédito do Itaú BBA, e ele dizia: Carla, realmente é um momento bastante desafiador, onde as margens, para serem garantidas, elas vão precisar de disciplina operacional, de uma gestão que é inegociável e dessa responsabilidade financeira. Então, esses pilares bem construídos, eles ao lado de estratégias comerciais também sólidas, eles vão ajudar pelo menos na garantia da margem, por mínima que seja. Dando margem, já tem que botar no bolso que não dá para perder. Agora, é ir refinando isso um pouco todos os dias, porque o mercado ainda vai nos surpreender bastante, né? Isso também é bastante evidente.
Vai, cara. Eu acho que o que não falta aí, né? Eu brinco sempre nos programas que só falta a invasão alienígena, porque o resto a gente já está
E
vivendo com
ó,
Trump, clima
e me
e Brasil.
parece que eles estão chegando, hein? As
Então,
últimas notícias de que eles estão chegando, escolheram o Brasil por alguma razão mais misteriosa do que o fato deles virem pro planeta Terra, mas diz que eles estão chegando, hein, Vitor? Não sei.
eu vi aí no Paraná, né, Santa Catarina, tiraram uma foto do. Então, tá tranquilo. Só falta isso de surpresa, mas o resto do mercado já tem tido várias surpresas aí ao longo do caminho.
É verdade. Bom, Vitor, até a semana que vem, meu amigo. Tem mais surpresa, tenho certeza, para a gente tratar aqui no Bom Dia Agro, aqui no fechamento de mercado. Então, seja sempre bem-vindo. Semana que vem a gente volta a se falar. Obrigada mais uma vez, Vitor.
Obrigado, uma boa sexta-feira aí, bom final de semana para todos. Prazer estar sempre participando do programa.
Muito obrigada para você também. Um ótimo final de semana e até semana que vem. Até mais.
Tchau.
Tchau, tchau. Vitor Caso, senhoras e senhores, consultor de mercado da Venda na Hora Certa. E o resumo da conversa é esse, né? Não tem grandes notícias novas para o mercado, mas tem as grandes novas reações, portanto, destes mercados. Parte disso ainda muito conectado com a questão geopolítica. Hoje as baixas do petróleo pesaram severamente sobre os preços do óleo de soja, que fecharam o dia com mais de 2% de queda. O mercado em Chicago cedeu bastante. Houve um alívio, como o Vitor classificou, um refresco vindo do dólar. O dólar vai a 5,16, sobe agora 1,7% frente ao real, e isso ajuda a manter os preços ali equilibrados, porque na semana a soja acumulou uma baixa que, senhoras e senhores, foi bastante significativa. Vamos ver, portanto, como terminam os preços nessa semana na Bolsa de Chicago, números na tela para você acompanhar. A soja fecha no julho a 11 dólares e 21 centavos por bushel, 8 pontos de queda. O agosto com 11,26, caindo 6 pontos e meio. O setembro, 11 dólares e 22, queda de 4 pontos mais 75, e o novembro, 11 dólares e 37, e baixa de 4 pontos. Preços do milho agora. O milho também caiu na Bolsa de Chicago. O julho fecha com 4 dólares e 17, o setembro 4,27, o dezembro 4 dólares e 46 centavos e o março 4,61. As perdas no milho de 5,25 a 7 pontos no pregão dessa sexta-feira. Preços do trigo também no vermelho, mas mais próximos da estabilidade. Baixas de 1,75 a 2 pontos e 75 nos contratos mais negociados. O julho e o setembro já abaixo dos 6 dólares. O julho, 5 dólares e 80. O setembro, 5,92. Dezembro, 6 dólares e 11. E no março, 6 dólares e 28 centavos por bushel. E preços do milho na B3, claro, subindo na esteira do dólar nessa sexta-feira. Julho, R$ 66,09 por saca. uma alta de 1,09%, setembro R$ 68,79, alta de 0,9%, já o janeiro e o março com ganhos um pouquinho mais tímidos, mas fechamento positivo, 0,4% de alta para o janeiro, R$ 74,29 por saca, e no março R$ 75,79, alta de 0,5% nessa sexta-feira, 5 de junho de 2026. Senhoras e senhores, a gente fica por aqui, mas mais tem na nossa programação aqui na TV Notícias Agrícolas para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue conosco.